seu áudio. Estava-me aqui, deu vontade de rir, mas assim, eu lembro-me que em 2018 eu ainda tinha pouco tempo de estar a frequentar a igreja. Foi na altura que eu estava a andar de casa em casa, de pessoas da igreja. Foi quando Deus pegou assim literalmente em mim, ao colo, e levou-me para o meio do seu povo, dentro da Igreja Adventista. E então eu estava assim a andar de casa em casa, não é? Porque eu não tinha casa, mas nunca me faltou um teto para me abrigar. E um dia eu estava, eu gostava de acordar cedo e fazer uma caminhada junto ao rio. E passei por um casal de testemunhas de Jeová que estavam que estavam a entregar panfletos. Entregaram e eu disse: olha, eu vou aceitar, mas eu, porque vocês são muito simpáticos para mim, mas eu sou adventista. Só que eu ainda estava a dar os primeiros passos, eu ainda não sabia nada. E eles perguntaram: adventista, mas adventista dos quais? E eu fiquei assim, olha, aquilo fez-me uma confusão tão grande. E eu disse-lhe: eu disse, oh meu Deus, mas há mais que um, há mais que um povo adventista a pensar. E no meu coração eu senti e disse, e respondi assim: eu faço parte dos adventistas que guardam sábado. Foi a minha resposta. E ele disse: ah, os adventistas do sétimo dia. Eu disse: pois, eu não sei se há outros, mas eu sou dos que guardam o sábado. Então eu estava-me a rir porque me lembrei desse episódio. E eles convidaram-me para eu ir ao salão deles. E eu, era muito amiga do pastor Aline, não é? Foi ele que me apresentou a Deus, foi ele que nunca desistiu de eu ter uma relação direta com Deus, foi ele que me batizou. Então há essa amizade, não é? E eu convidei o pastor Aline, que primeiramente é meu amigo, e depois é que o vejo como pastor, não é? Mas primeiramente é meu amigo, tanto ele como a sua esposa Melanie. E eu convidei-o para vir comigo. E ele foi. Olha, nós ficámos os dois impressionados, como tudo era tão organizado, como as pessoas estavam todas bem umas com as outras, os louvores eram tocados assim ao vivo, e a igreja toda em uníssono a cantar, mas todos assim em harmonia. Eu olhava para o pastor Aline olhava para mim, ficámos os dois muito bem impressionados, porque nunca nenhum de nós tinha entrado num salão. Depois eles convidaram-nos para a gente ir almoçar à casa deles. E entretanto começaram lá a falar sobre a origem da Igreja Adventista, e um dos fundadores era amigo do que fundou os Testemunhas de Jeová. Eu não percebia nada daquilo, era tudo muito novo. Deixei o pastor Aline com o Marcos, que era o senhor Testemunha de Jeová, e fui ter com a esposa do Marcos para a cozinha. E depois o Marcos disse: Marta, podias ter vindo sozinha, porque ninguém te ia fazer mal. Era só um convite para conheceres a nossa igreja. E eu disse-lhe: ah, não era preciso ter chamado o teu pastor. Eu disse: olha, eu não menti. O Aline é pastor da Igreja Adventista? É. Mas antes disso é meu amigo. Então eu vim aqui com. E sim, ele é o pastor. Mas eu não menti. Então eu comecei-me a rir agora porque me lembrei desta experiência, E é incrível porque eu agora estou a passar por uma situação que eu acho que nem toda a gente no grupo sabe, não sei, mas eu fui feiticeira antes de conhecer Deus, antes de reconhecer Jesus como a verdade, o caminho e a vida. Eu fui feiticeira e isso foi uma prática de 20 anos da minha vida. Então eu tive muitas pessoas que eu prestei serviço e todas essas pessoas, como tinham bons resultados, voltavam sempre. Alguns ficavam amigos, até porque os trabalhos que eu fazia tinha sempre muito resultado e eu não cobrava por eles. A partir do momento em que um feiticeiro se consagra, ele já tem o seu preço. Porque é que te estás a consagrar, não é? Há uns que é por dinheiro, há outros que é por fama, há outros que é por glória, não importa. Quando a pessoa está-se a consagrar, ela já tem que determinar porque ela se está a consagrar, o que é que queres em troca. E então, todos aqueles que prestam esses serviços por dinheiro, eles acabam por ser quase que amaldiçoados, porque estão a fazer lucro em cima, ou seja, é como se estivessem a falhar com a sua própria palavra. E então muitas vezes, pronto, mas isso não importa agora. Só que o que está a acontecer agora é, há um dos meus amigos que me conheceu quando eu ainda era praticante de feitiçaria. E sempre que ele tinha problemas, eu era aquela pessoa de confiança, tanto para abrir caminhos como para prosperar nos negócios. Ele sempre requeria os meus serviços. Entretanto, ficou muito tempo sem me dizer nada e agora voltou. Estava a passar por um problema, os negócios novamente não darem certo, e ele voltou a entrar em contato comigo. E eu disse-lhe que eu já não era feiticeira, mas também não lhe falei de Deus. Porquê? Porque hoje a gente vive numa sociedade em que tudo tem um preço e as pessoas querem soluções para os seus problemas, têm que ser soluções imediatas, não é? Soluções prontas, com resultados imediatos e com preço acessível. Tudo tem um preço, não é? A felicidade tem um preço, o sucesso tem um preço, a paz tem um preço, tudo tem um preço. E eu, como sabia que que esse amigo confiava em mim, principalmente quando as coisas não me corriam tão bem, e como eu sabia que tudo o que eu tinha feito para ele tinha trazido bons resultados, portanto, ele não confiava em mim assim sem fundamento, era porque os trabalhos que eu tinha feito para ele tinham sempre trazido bons resultados. Eu disse: eu não vou perder o meu tempo a falar de Deus como um ateu. Ele é cético, não vai acreditar em mim. Então, o que é que eu disse? Olha, eu tenho a solução para o teu problema. Eu na altura escrevi um livro de orações, são conversas que eu tive com Deus durante o ano 2020. Só que essas conversas, elas não são palavras minhas, elas foram ajustadas à minha realidade, mas são tiradas dos Salmos, ou seja, são dos louvores de Davi. Eu ajustava, olha, gosto desta frase, ela ajusta-se à minha realidade, gosto desta frase, ela ajusta-se à minha realidade. E dessa forma eu fui construindo algumas conversas que eu tive com Deus. Hoje são conversas, como é que eu ia dizer? Eu apoio que cada pessoa tem que ter uma relação diária e direta com Deus. Não repetir orações, mas eu também sei que quando a gente está a começar, muitas vezes a gente precisa de inspiração. A minha inspiração é a palavra de Deus, são os Salmos. Quando eu não sei o que dizer, eu vou para os Salmos. Então eu escrevi esse livro baseado, ou seja, são frases dos Salmos ajustadas à minha realidade. Eu enviei-lhe o PDF, 30 dias em oração, e eu disse-lhe: olha, está aqui a solução, tenho certeza absoluta que a tua vida vai melhorar, vai mudar, vai melhorar. E pronto, foi só isto que eu lhe disse. Eu sabia que Deus ia agir na vida dele. Se Deus agiu na vida de Davi, se Deus age na minha vida, se Deus age na vida de tanta gente, eu não acredito num Deus que tem filhos prediletos. Acredito que existem filhos que não se achegam a Deus, mas não creio que Deus tenha escolha, tenha os seus filhos prediletos, porque quando ele enviou Jesus, o plano da salvação é para todos, não é para alguns, é para todos quantos queiram aceitar Jesus. Então eu não creio num Deus que tem filhos prediletos. Essa foi a única certeza que eu tinha, era que Deus ia agir na vida do meu amigo. 3 dias depois ele liga muito preocupado: o que é que se estava a passar com ele, em pânico: Marta, o que é que se está a passar comigo? É porque ele era praticante de budismo e tinha aquelas práticas de yoga e meditação. Ele não conseguia fazer essas, nem meditação, só que a meditação no budismo é concentrar-se no vazio, porque quando se concentra no vazio, é nesses momentos que se alcança a paz e a felicidade. Hoje isso para mim é um profundo disparate, porque a paz que Deus nos dá não tem nada a ver com aquele conceito. Mas durante anos essas práticas, como surtiam efeito, acabavam por fundamentar e credibilizar essa teoria, não é? Hoje eu sei que não é nada disso. Mas pronto, seguindo, para não ficar assim muito longo, este amigo ligou para mim, todo preocupado: o que é que se está a passar comigo? E eu perguntei-lhe: o que é que se passa? Ele disse: eu não estou a conseguir meditar, eu não estou a conseguir me concentrar, eu não consigo fazer as práticas budistas. E eu disse: ah, é isso, não te preocupes, é que o nosso Deus não é um Deus invasor, mas quando tu pedes a sua presença, ele ocupa. Ele ocupa lugar, e onde está Deus não cabe mais nada. E comecei-me a rir e disse: não te preocupes, continua a praticar. Esta relação que o meu amigo tem com Deus é uma relação que deve ter 1 mês e meio, não deve ter 2 meses ainda. E é incrível, porque ele nunca leu uma Bíblia, ele não conhece nada, ele não sabe o que é o plano da salvação, ele não conhece Ellen White, ele não conhece as profecias, mas é incrível como Deus tem agido na vida dele. E sabem o que é que ele me disse há poucos dias? Que enquanto faz as orações a Deus, ele já está a sentir que nós não somos deuses criadores da nossa realidade, mas que somos uma criação de Deus. E eu achei tão bonito. Ou seja, eu não precisei de ocupar o meu tempo a explicar Deus. Eu só aproveitei a confiança que ele tinha em mim, dos tempos de que eu era feiticeira e que o servi, não é? Essa confiança, e dizer: olha, lê. O próprio Deus faz o seu trabalho. O próprio Deus honra o seu próprio nome. Então eu estou muito, muito feliz, porque agora o meu amigo, já há 2 dias que ele entrou em contacto comigo, porque quer começar a ter estudos bíblicos para se batizar. Mas ele não percebe nada de igreja adventista, ele não percebe, não tem conhecimento nenhum da Bíblia, e eu então disse-lhe: olha, eu a partir de agora não te consigo ajudar mais, mas eu vou-te encaminhar para a família pastoral que está agora aqui na cidade onde eu moro. Então, eles são uma família muito querida, não existe um elo de amizade assim como eu tinha com o pastor Aline e com a Melanie, mas eu tenho um profundo carinho por eles e tenho a certeza absoluta que tu estás em boas mãos. Dei os contactos, eles já estão em contacto um com o outro. E o pastor perguntou se se ele aceitava ir à igreja. E eu aqui fiquei um bocadinho com receio, porque assim, ele vem do mundo de misticismo, mas onde tudo é zen, onde tudo é paz. E ele chegar à igreja e vir ali aquela batalha campal, se ele não estiver preparado para, ok, isto acontece, mas não é nada, ou seja, não está nada fora do propósito. Todas estas coisas que estão a acontecer dentro da igreja foram previstas por Deus e está tudo alinhado. Não te preocupes, isto parece uma batalha campal, mas aqui é o lugar certo. Porque a pessoa passa a vida a ser preparado para ter uma mente, não é? Uma educação de sustentabilidade, uma consciência ecológica, uma preocupação ambiental, a ser vegan, a praticar meditação, a praticar yoga. De repente chega a uma igreja adventista, vê. Começa a escola sabatina, está tudo bem. De repente aquilo vira ali um campo de batalha, uma batalha campal. A pessoa fica, o que é isto? O que é que se passa aqui? Porque essa agressividade toda, isso que a gente vê dentro da igreja, não se vê mais de lado nenhum. Assim, como é que eu ia dizer? Nestas práticas, mas é assim, a porta do engano é larga. E o engano para ter tanta gente só pode ser confortável, não é? Senão, as pessoas não ficavam lá, não é? Tem que ser agradável estar numa posição confortável. Na igreja, realmente, a gente está a passar por estas situações em que temos receio É porque a gente tem que preparar os nossos amigos, a gente tem que preparar as pessoas. Hoje, uma pessoa que não tenha referência nenhuma de Deus e não tem essa preparação para entrar na igreja, vai chocar, nunca mais volta. Vai ficar escandalizado porque está mesmo muito difícil. Então, desculpa o imenso áudio, Fernanda, mas é só para dizer como eu te compreendo, como a tua experiência me é familiar e como eu me relembrar estes episódios da Testemunha de Jeová. E eu acho que não tem mal nenhum retribuir um convite. Olha, venham à igreja. Mas é como tu dizes, se calhar é melhor convidar primeiro para ir a casa, não é? Porque as pessoas chegam lá, veem aquilo, aquela confusão toda, se calhar não ficam assim muito crédulos, não é? Que ali está, que ali a igreja é o povo de Deus, é o povo remanescente, é o povo da promessa que Deus fez a Abraão. E então